De volta com Invasões Bárbaras aqui na UFMG Educativa 104.5 FM. Lembrando que você também pode nos ouvir no site ufmg.br/rádio. Está aqui com a gente hoje no Invasões Paola Macarena e também Igor Costoli, que traz o conteúdo. O programa todo é uma temática, Rússia, e que ele vai começar a explicar para a gente. Teve uma introdução. Palavra sua, Costoli.
Muito bem. Bom, vamos começar então a descrever um pouco como era a Rússia do século passado.
Sim, vamos lá.
Né? Um país fechado, né? Na verdade, hoje é a Rússia. Antes eram a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? The USSR. Eu tenho certeza que o cachorro vai saber o que eu quero toda vez que eu falo USSR. Enfim, seguindo, era um país fechado e um país que tinha uma postura anti-ocidente. Em termos de cultura, em termos de costumes, em termos de política, em termos de práticas econômicas. E, obviamente, né, dentro desse recorte cultural, a música era vista como um problema. A Rússia teve décadas de fechamento a ritmos que estavam surgindo, como o blues, como o jazz, o rock dos anos 40, 50 dos Estados Unidos. A Rússia sempre teve uma postura muito fechada em relação a isso. Em algum momento da década de 60, né, naquele mundo que não era como hoje, a gente tem internet e às vezes a gente ainda pena para achar informação.
Isso acontece muito aqui.
Aconteceu pro programa de hoje, né? Meu computador deve estar com umas 70 abas abertas. Eu penei para achar algumas coisas, mas enfim.
Valeu a pena, né?
Achou.
Valeu demais. Naquele mundo ali, em algum momento dos anos 60, o rock ocidental começou a literalmente fazer alguns furos e entrar pelas rachaduras ali da cortina de ferro. O que aconteceu? A censura sempre foi forte, mas no final dos anos 60, o problema começou a ser o rádio. Problema, no caso, para os censores. Por quê? Porque não tinha como frear o sinal.
Sim.
Então, algumas estações ocidentais, né, eu vou destacar aqui três. Uma era a Rádio Luxemburgo, a BBC e a Voice of America, foram rádios que começaram a transmitir músicas que as pessoas não encontravam nas rádios nacionais soviéticas.
Ficou como uma rádio pirata, assim, ou não?
Aí já tá. Tinha... Não eram rádios piratas, eram rádios...
Emitiu o seu sinal,
que tinha... Emitiu o sinal e que as pessoas começavam a captar.
Sim, a onda
aí,
mesmo.
Aí vem o ponto que eu pergunto, né? O que que acontece, né? O que que surge quando você tem algo que interessa as pessoas, mas você proíbe o acesso a esse negócio?
Vou ouvir muito mais ou vou ler muito mais. A proibição, ela força ouvir ou ler muito mais de alguma coisa, né?
Então, interesse, né?
O que vocês acham? Mas vocês não acham que tem nada que surge?
Surge a repressão. Surge a repressão, talvez. Não?
Surge o mercado negro.
É.
Toda vez que você tem algo que interessa as pessoas, é algo que as pessoas acham que é bobagem não ter acesso, começa a surgir um mercado que se interessa por oferecer essas coisas. E o que aconteceu foi que os entusiastas por música começaram a achar formas de gravar essas emissões feitas pelas rádios, a rádio belga, pela rádio britânica ou pela rádio americana, e começar a fazer gravações e a vender. Começou a surgir um grande mercado de música pirateada na Rússia.
Sim. Dessas ondas de rádio dessas
emissões, tudo. Ou coisas eram contrabandeadas pra dentro do país, porque tinha isso também da censura, você não podia entrar com os materiais. E tem uma coisa que eu achei super interessante, que era o seguinte: o pessoal achou uma forma de prensar vinil a partir de radiografias. A partir de chapa de radiografia.
E deu certo?
Deu certo. O pessoal usava elas, eu não sei exatamente como, eu tive vontade de pesquisar o processo, não pesquisei muito, mas era um negócio que na época ficou conhecido como... Deixa eu achar aqui o nome, mas o nome é muito simples, né? Rock to the Bones.
Uhum.
Rock on the Bones, na verdade. Por quê? Porque as radiografias normalmente elas tinham lá...
O osso, né?
Os ossos da radiografia, porque que ela foi... usada. Então muitas lojas, mesmo lojas oficiais, começaram a ter demanda por essas gravações das bandas ocidentais, dos Beach Boys, dos Rolling Stones, e especialmente, claro, a banda que talvez tenha mais movimentado nesse mercado paralelo foram os Beatles. E eles influenciaram muito a primeira geração de músicos, a primeira geração do rock que surgiu na Rússia. E eram principalmente estudantes nas cidades maiores que começaram a formar as suas próprias bandas e que tentavam imitar as suas músicas e os estilos favoritos. Exatamente. E quando eu digo imitação, a imitação, ela estava no som, ela estava nas roupas, ela estava nos cortes de cabelos.
O estilo mesmo, né?
Porque as pessoas começaram a buscar e achar coisas e conseguir fotos. Então, as pessoas começaram a tentar replicar de toda forma. E em muitos casos, as pessoas não sabiam cantar inglês. Então, cantavam russo para o fonético do inglês. Em alguns casos, algumas letras foram adaptadas. Mas, de modo geral, os Beatles influenciou bastante uma primeira geração de músicos que surgiu ali. A primeira música que nós vamos ouvir agora nesse segundo bloco é de uma banda que ela foi o primeiro grande sucesso da União Soviética. Foi a primeira banda soviética a ter assim, um sucesso grande e ter uma popularidade dentro de todos aqueles países ali da Europa Oriental. E por essa razão, eles eram apelidados de Beatles Soviéticos. O nome da banda é Poyushi Guitar, que quer dizer as guitarras cantantes. É uma banda que eu gostaria que o Guilherme tivesse aqui hoje, porque eu sei que ele trouxe ela alguma vez por causa de uma versão dessa música. Eu acho que talvez a Poyushi Guitar, eu queria que ele tivesse aqui para poder confirmar, é a banda autora da, acho que a versão, uma das versões mais antigas ou a mais famosa da música que a gente conhece como tema de Tetris.
Ah, sei. É a autora mesmo dessa?
Aí é que tá. Eu precisava dele para confirmar essa informação. Ah, tá. Eu tenho essa dúvida. Mas, enfim, é porque não é um nome fácil de esquecer. Poyushi Guitar.
Claro, ele marca.
Só que tem
mesmo
muitos anos que a gente fez esse programa. Por isso que eu não consigo me recordar e eu não consegui encontrar uma versão da banda dessa música. Então, essa informação especificamente, ela pode estar errada. Né? Mas, voltando aos Beatles soviéticos, a banda Poyushi Guitar, nós vamos ouvir uma música de 1969 que se chama There Once Was a Guy, que não é um cover dos Beatles, mas é uma música que faz referência
aos
Beatles.
Eu ouvi e queria saber disso, se era a mudança era por causa do idioma ou se era só uma referência, se era alguma outra...
Não, eu acho que era uma forma de direta, sim, de prestar uma homenagem. Porque essa There Once Was a Guy é um cover de C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Então nós vamos começar o nosso segundo bloco com a versão russa para o clássico italiano do Gianni Morandi.
Então vamos ouvir?
Vamos.
Com a banda Poyushi Guitar, com a música There Once Was a Guy, da Rússia.
Был один парень, и он, как я, любил и Beatles, и Rolling Stones. Бродя с гитарой, пел песни их, приехав к нам из Америки. Нетрудно было его понять, тех песен смысл угадать. Пел он и Help, и Ticket to Ride, и Lady Jane, и Yesterday. Он ненавидел войну и смерть, все говорили, вот молодец. Вдруг передали письмо ему, срочно вернись ты в Америку. Стоп для Rolling Stones, стоп для Beatles, стоп. Ты должен ехать во Вьетнам, стрелять там вьетнам. Был один парень, и он, как я, любил и Beatles, и Rolling Stones. Об этих песнях только мечтал, когда Вьетнам в огне пылал. Сменил прическу, ратный шлем, гитару, новый инструмент. Хотел он крикнуть «Долой войну!», но слышно было. Как песня смерти раздался крик, И кропим рок смешались в миг. Конец надеждам, конец мечтам, но нет конца моим стихам. Стоп для Rolling Stones, стоп для Beatles, стоп. И стоп для жизни молодой, не плачь, гитара, пой.
Você ouviu Baba Yaga com a música Back in the USSR, da Rússia. Antes, iniciando o bloco, esse conteúdo todo russo, a banda Paiush Guitar com a música There Once Was a Guy. É isso mesmo? Você tem alguma coisa a acrescentar?
Mesmo, eu gostaria só...
Baba Yaga é lá da Rússia também.
A Baba Yaga é uma banda da Rússia. Ela é uma banda que faz mais um estilo de som tradicional. Isso acho que fica bem marcado no início ali dos vogais, é uma banda mais antiga, meio um clássico russo. E aí eles têm essa versão para essa música, que já que o tema era Beatles e a Rússia, era uma música que não podia faltar.
Claro.
Se houver tempo, eu vou falar um pouco lá no finalzinho sobre a original. Mas se não der tempo, eu vou deixar passar. Eu acho que a gente tem que priorizar outras coisas aqui no programa.
Então vamos priorizar agora o nosso intervalo, que é rapidão. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Continue com a gente.